Uma ruptura com o passado. Esse é o Boi de 2023. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Buquerque, você está comigo aqui no Notícias do Front para a gente falar um pouco sobre o preço pecuário, o mercado e algumas outras coisas que a gente vai acabar abordando nesse áudio aqui com você. Antes de mais nada, é um recadinho, você já sabe, mas não custa lembrar. Esse conteúdo chega para você num oferecimento especial de MSD Alflex, identificação animal, Fibro, saúde e nutrição animal, ProBife, linha da Cargill para pecuária de corte de resultado, Otimiza, para quem quer ver um raio-x da sua fazenda em números de gestão, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago e gerente de pasto. Moçada, eu tive essa semana em São Paulo, fui fazer duas reuniões e também estar presente no Fórum Pecuária Brasil 2023 da Datagro. E como sempre tem sido, ir até São Paulo em eventos, conversar com pessoas, fazer contatos, enfim, respirar um pouco da maior metrópole do Brasil e das pessoas e empresas que estão por lá e que lidam com pecuária, que são bastante, em bastante número, diga-se de passagem, é sempre um tempo bastante proveitoso. E eu vou compartilhar aqui alguns pontos que foram discutidos por lá no evento da Datagro e também nas nossas conversas, né, e que ajudam a esclarecer o porquê dessa sangrenta curva de preços da arroba nesse ano e, mais do que isso, permitem olhar para o que pode vir pela frente, no médio prazo. Muito do que eu vou falar aqui a gente já vem falando, mas é bacana a gente perceber grandes nomes, pensadores e pessoas de referência de empresas, dos frigoríficos, analistas de mercado, de alguma forma eles vêm corroborando algumas coisas que a gente já discutiu por aqui e foi bacana porque dá para fazer um resumo, né? Dá para chegar a algumas conclusões e é isso que eu vou tentar de maneira direta entregar para você nesse conteúdo. Fechado? Combinado? Então vamos lá. Essa semana assim ficou bastante forte. Como se já não tivesse, né? Mas assim, reforçou, né, a impressionante, a força impressionante da curva de preços, no caso, infelizmente, desconstrutiva, né? Sangrenta, por que não dizer assim, desse ano. A gente viu o mercado futuro aí, outubro, abaixo de R$ 220 por arroba. O indicador com sequências, o indicador CPEA B3 com sequências de queda, né, em níveis em que poucas pessoas imaginavam. Poucas pessoas poderiam imaginar, ou acho que melhor dizendo, ninguém. Eu mesmo não imaginei uma curva com os níveis que a gente está vendo nesse momento. Sinceramente, nós fizemos a proteção da arroba porque isso faz parte do nosso gerenciamento de risco, né, no nosso gado físico. Conforme eu publiquei, né, quando lá no finalzinho de junho, na segunda quinzena de junho, eu dois episódios seguidos aqui do Mini Front, a gente disse: olha, tá aberta a temporada de caça ao Red. No episódio seguinte, eu dei o exemplo, né, de proteção de arroba que nós contratamos. E a gente fez isso pensando em gestão de risco, mas se alguém me perguntasse naquele momento se eu achava possível a arroba chegar aonde ela está chegando, eu sempre digo que nada é impossível no mercado, mas não era nem de perto o nosso pior cenário desenhado. Independente disso, a gente não está aqui para acertar ou errar o mercado, a gente está aqui para se proteger, para garantir margem, para manter perenidade, saúde financeira, gestão, governança sobre as contas, e é isso que a gente procura entregar. A gente, em hipótese nenhuma, tem como entregar futuro dos preços, né? Mas como foi feito o hedge, essa curva não nos está atingindo. E a gente fica muito chateado de que esse não é o padrão que a gente tem visto no mercado. Bom, mas vamos lá. Por que então essa curva tão agressiva, né? Até durante o evento da Datagro, o Eduardo Pedroso, que foi um dos palestrantes num dos painéis de o que mais falou sobre o mercado, ele falou uma frase interessante, né? Ele falou: olha, uma das conclusões que a gente pode chegar é que o mercado é vivo, e ele é vivo e ele é tão forte e pujante quanto as forças da natureza mais destrutivas, aí um furacão, um tufão, né? E a gente tem que se adaptar a essa verdade, a essa realidade, né? E se a gente olhar um pouquinho para trás, para tentar explicar essa curva, e esse é o primeiro ponto desse conteúdo, explicar o ambiente, o porquê dessa curva. E o segundo é olhar um pouquinho para frente e o que que ela pode produzir. Tá certo? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, acho que para a gente entender essa derrocada da arroba, a gente tem que entender da onde a gente partiu. E isso sim foi uma entrega bastante bacana que eu vi no evento de um dos palestrantes, o Leonardo Alencar. Ele usou um termo, né, de distorção sanitária. E o que ele quis dizer, no meu entendimento aqui, né, é o seguinte, que acho que é o primeiro ponto, a primeira premissa para a gente entender a curva de 2023. Vamos lá. Da onde a gente saiu? Nós estávamos num ambiente inflado, inflacionado de preços de proteína por conta, proteína bovina, né? Não só a bovina, mas bovina é o foco aqui, por conta de uma distorção sanitária. Esse foi o termo que o Leonardo Alencar da XP usou, distorção sanitária. Então, nós tivemos, vamos lembrar aqui, a peste suína africana lá em 2019. Eu lembro direitinho de estar numa palestra aqui em Goiânia, da Grande Lago, com o Alexandre Mendonça de Barros, e ele se mostrava bastante assustado com o que poderia acontecer com a peste suína africana dizimando o rebanho suíno da China, lá em 2018, principalmente em 2019. Então, esse evento da peste suína africana acabou escancarando uma fragilidade, né, da China com relação à origem de proteína, e isso acelerou a entrada de carne no Brasil da China, e mais do que isso, fez a China comprar tudo do boi brasileiro, tudo que podia e não podia, e pagar preços absolutamente fora da casinha. Então, esse evento China, que começou de maneira mais forte em 2018, 2019, 2020, 2021, até 2022, começo de 2022, com esses preços exorbitantes, é um evento de extremo, né, chamado aí de distorção sanitária. Um evento fora da curva que muitos dizem que nós não vamos ver mais esse tipo de situação. A China comprar tudo e pagar num preço máximo possível. Então, nós iniciamos a curva de ajuste da arroba com base nesse evento da peste suína africana da China. Então, nós estávamos numa base muito inflada, muito inflacionada. Então, esse é um ponto importante, né? Então, é um dos fortes. Por que caiu muito? Porque estava muito alto, né? Em resumo, né? Esse é um ponto. Isso posto, isso estendido, a gente sempre tem que lembrar, e agora indo para os três, na minha opinião, pontos fundamentais que explicam essa derrocada, além desse fato que eu acabei de dizer, né? A gente tem que lembrar que preço é oferta versus demanda. E nós estamos tendo em 2023 dois fatores ligados à oferta fundamentais, né? Eu vou começar pelo mais recente, talvez menos importante, que é o milho. Nós estamos tendo uma derrocada nos preços de milho, uma super oferta da safrinha brasileira. Isso viabiliza a oferta de gado, principalmente do segundo semestre, visto que durante todo o primeiro semestre, muitas operações, principalmente de gado intensivo, pelo fato de estarem, de terem entrado 2023 com estoque de grãos, e esses estoques a preços mais caros, esse pessoal não acabou aproveitando essa redução do preço do grão, né? O estoque estava alto, portanto, primeiro teve que consumir o estoque para assim, aí sim comprar grão a preços mais baixos. E aonde o mercado vai de fato entrar num estoque mais atrativo é nessa oferta, vamos falar assim, a partir de junho, julho em diante, culminando com o segundo giro do confinamento. Então isso potencializa a oferta de um animal confinado, de um animal suplementado, aonde toda vez que você suplementa um animal, você tem menos poder de barganha sobre a sua venda. Então você fica mais frágil no momento da venda. E o segundo ponto que potencializa a oferta, esse é o mais importante, a gente já falou várias vezes aqui, mas fica bastante consolidado, é o famoso ponto de virada do ciclo pecuário. A gente entrou em 2023 no momento de aumento de oferta de animais abatidos. E para entender a magnitude desse aumento de oferta de animais abatidos, de machos e fêmeas, a gente tem que dar uma olhada nos números da inseminação artificial histórica do Brasil. 2020, nós tivemos no Brasil um volume absurdamente grande de doses de sêmen vendidas, 23,7 milhões de doses de sêmen. Em 2021, houve um aumento incrível de 20% sobre esse número já extraordinário de venda de sêmen recorde na época lá em 2020, que foram 28,4 milhões de doses de sêmen comercializadas em 2021. E esse gado que foi, essas vacas, essas fêmeas que foram inseminadas em 2021, elas produziram bezerros que nasceram em 2022, que estão desmamando e foram vendidos em 2023. Aí você entende, né, por que da queda de preço de bezerro de 22 e 23. E esse recorde de venda de sêmen de 23, desculpa, de inseminação de 2021, que foi comercializada desmama em 2023, ele vai chegar para abate em 2024, né, boa parte deles e alguns em 2025. E o recorde anterior, que era do ano de 2020, da inseminação de 2020, está chegando nesse ano em abate, 2023-2024. Então veja bem, nós estamos passando por um volume muito grande de machos com disponibilidade para abate nesse ano e no ano que vem. E particularmente nesse ano, nós estamos no segundo ano de retração, de dificuldade, de onde o criador pôs o pé no freio. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, em 2022, foi a primeira vez em 20 anos que houve um recuo na venda de protocolos de ATF. Então houve um desânimo na cria em 2022 em função da queda de preço do bezerro, tá certo? E essa queda de preço do bezerro de 22 veio em decorrência da desmama, né? E que veio da inseminação de 2020, até então recorde também de venda de sêmen. Então, nós fomos criando uma avalanche de animais de ingressar no mercado, que ingressaram no mercado. E aí a gente viu, né, com o desânimo de 2022, em 2023, um alto número de fêmeas sendo enviadas ao abate. Então, nós estamos no momento de aumento de oferta. Então, esses dois pontos, um custo de produção milho viabilizando uma suplementação e um ciclo pecuário na chavinha de aumento da oferta, é uma parte da história. E a segunda parte da história, a gente tem que olhar para a demanda. Então, nós estamos aonde nesse momento no mundo? Nós estamos lidando com as heranças da pandemia, a ressaca da pandemia. Vamos lembrar o que aconteceu. Lá no lockdown, 2020-2021, paralelo a tudo isso, momento de inseminação de vacas, recorde que eu falei, nós estávamos em lockdown por muitos momentos, em vários lugares, todos os continentes do planeta. Isso alterou a cesta de compra das famílias. Basicamente, as famílias trancadas em casa ou com mobilidade extremamente reduzida, você tinha serviços cada vez menos adquiridos na cesta de compra das famílias e um foco maior em comida. E você vai ficar em casa, vai fazer o quê? Vai trabalhar no home office e vai comer, né? Comer em casa, vai ir menos a restaurante, isso tudo foi potencializado porque houve uma injeção de liquidez na economia. Então, melhorou a elasticidade de renda imediata da população. A população, por incrível que pareça, passou a ter mais acesso financeiro para comprar alimento. Isso aumentou a demanda, quebrou cadeia de produção por conta da mobilidade, da dificuldade das fábricas de funcionar. Então, assim, você jogou oferta de alimentos para baixo, oferta de insumos para produção de alimentos para baixo, né? E aumento de demanda. Então, os preços explodiram. E aí veio a inflação, e em resposta à inflação, os países, o Brasil foi o primeiro que fez isso no mundo, aumentou o juro, fez um aperto monetário para reduzir, a tentar reduzir a inflação, e isso, para isso, com esse aperto monetário, aumento de juro, o dinheiro fica caro, a força da economia, a roda da economia gira mais baixo e você tem um problema, um consumo menos potencializado, o consumo patina, diminuindo a demanda e a inflação fica controlada. É essa fase que a maior parte dos países do globo estão passando. Os Estados Unidos é um exemplo claro disso. O Brasil já entrou, como o Brasil tomou o remédio amargo de aumento de juros antecipadamente aos demais países, ele já passou por essa fase. Nós estamos diminuindo juros nesse momento. Os Estados Unidos estão ainda na fase de aumentar juros e vários outros países do primeiro mundo importante. E isso, nesse momento, diminui a força da demanda e isso afeta vários setores e a proteína animal não é diferente. Então você joga a demanda para baixo, né? E nesse momento no Brasil, potencializando a oferta pelo momento, pelos dois fatores que eu expliquei anteriormente, momento do ciclo pecuário e disponibilidade de grãos, incentivando uma suplementação. Lembrando que, apesar da conta ruim do confinamento, muitos sistemas de produção intensificados a pasto têm que tirar os animais do sistema de pasto, têm que confinar. O confinamento, infelizmente, para muitos sistemas não é uma alternativa, ele é um caminho necessário. Então as pessoas acabam confinando o gado ou vendendo para alguém que no fim do dia vai acabar confinando. Então você tem um cruzamento de partimos consolidando tudo que eu disse até agora, um ambiente absolutamente inflacionado das proteínas animais, que vinha lá desde a peste suína africana, né, e com a chegada do Covid. Você tem no, 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 na, na No eixo do aumento da oferta, o momento nosso atual do ciclo pecuário, a possibilidade de grãos mais acessíveis numa excelente relação de troca com a pecuária e na vertente da diminuição da demanda, a ressaca pós-pandemia, um momento de aperto monetário que os países estão fazendo e que isso acaba diminuindo a força macroeconômica e diminuindo o consumo. Então você tem um cruzamento de potencialização de oferta nesse momento de proteína bovina, por vários motivos que eu disse aqui, e dificuldade de demanda, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E isso é absolutamente, tem um efeito catastrófico para os preços, principalmente, de novo, porque a nossa base estava inflada quando a gente entrou nessa fase do ciclo pecuário. E aí, quando a gente olha o passado, que sempre é a nossa guia, a nossa baliza, para ver se for um ano ruim, qual é a possibilidade, qual é o nível esperado em que a arroba pode chegar, em 2023 nós estamos inovando. Por quê? Não há precedentes na curva que o boi está fazendo em 2023. A curva de 2023 já é bastante pior que as piores curvas de preços da pecuária dos últimos 2 décadas. Isso nos é como se a gente tivesse fazendo uma picada numa área virgem de mata. Então, aonde nós vamos com essa picada? Nós vamos descobrir. Então, nós não temos referência no passado, porque uma curva pós-pandemia com mercados maduros, com a tecnologia de informação que a gente tem, isso não tem na nossa banca histórica de curvas de preço para a gente tentar antever até onde a gente vai. Então, nós estamos voando, né, num momento muito ruim de preços para baixo, sem uma referência, sem uma bússola. No curto prazo, a gente vê o futuro reagindo, né, para baixo, né, refletindo isso com bastante queda de preço, como a gente viu essa semana, por conta da oferta que se avizinha do segundo giro de confinamento e as escalas de agosto praticamente encontradas com as escalas de setembro, né? E se a gente olhar a análise gráfica, tem um vazio gráfico bastante importante aí entre os R$ 220 e os R$ 200 por arroba, que deixam o mercado futuro solto para quem trabalha em análise gráfica poder, enfim, interagir com esse mercado em volatilidade muito grande. A gente vê também, além um fator satélite, o frango numa competição bastante pesada com boi, a carne de frango para baixo, né? Em função um pouco de macroeconomia, mas também de um custo de produção mais acessível com o milho, porque se o milho alivia o custo de produção do boi, imagino que ele não faz numa intensidade muito maior no frango, né? E graças a Deus a gente ainda teve nessa virada de mês de agosto, o Dia dos Pais, que vai ocorrer nesse domingo, mas o segunda quinzena é uma segunda quinzena que promete a ter uma sazonalidade como tem sido nos últimos meses, complicada para o mercado, né? Então é isso, o mercado é vivo, ele está reagindo e a gente está num momento de um ponto escuro, né, dentro do que pode acontecer no boi no curto prazo. Independente de a gente não ter um benchmark de curva para baixo no passado, a gente pode dizer que o passado ainda nos sugere algumas coisas. Todas as vezes que a gente viu, e essa é a mais importante delas, todas as vezes que a gente viu movimentos muito fortes de correção para baixo, eles sugerem a mesma intensidade de movimento para cima quando esse momento chegar, e eu acredito muito que seja 2025. 2024, acredito que a gente deve ter uma curva bem mais suave, não agressiva como está sendo a curva de 2023, mas recuperação pujante mesmo da arroba, a gente acredita a partir de 2025, no biênio 2025-2026. E a pancada deve ser seca para cima também. Isso o passado nos mostra. Nós estamos com preços abaixo do custo de produção, a pecuária não suporta isso por muito tempo, o mercado não fica assim por muito tempo, né? O muito aí, cada um que sabe o que que é, né, para cada um, mas infelizmente no curtíssimo prazo, com a oferta de saída de segundo giro de confinamento, setembro, outubro, até meados de novembro, a gente não vê uma reversão de cenário. Tomara que a gente esteja errado. A gente vê que a arroba, além de estar barata com relação ao custo de produção, está barata, começando a ficar barata também em relação a dólar, tá certo? O passado nos mostrou que esse arroxo, ele sugere uma correção para cima quando o mercado tiver condição de virar, e a gente disse a data em que pode virar, para mim, é a partir do ano que vem. Tá certo? Então, se você quiser mergulhar no mar de pessimismo, talvez é olhar no curto prazo, mas eu acho que não é hora de ficar pessimista, de ficar de baixo astral. Pelo contrário, é hora de olhar esse movimento de preços para baixo. Dá oportunidade para quem tem condição de encarar esse momento que está razoavelmente estruturado como uma das melhores oportunidades de valorização de rebanho, quem está comprando hoje, olhando para o universo de 2 a 4 anos que a gente vai ter nos próximos 10 anos. Enfim, você enxerga como você quiser, o copo está pela metade. Se a gente quiser ver desânimo, é só olhar para o curtíssimo prazo. Se a gente quiser ver oportunidade, é só olhar para o que vem pela frente com toda certeza. E isso, apesar da ruptura de preços do boi, né, com a curva de preços, as reações quando a gente vê movimentos para baixo, para mim o passado continua endossando e ela vai chegar. Então eu prefiro muito mais ficar com a oportunidade que essa curva desafiada, difícil, nos traz, do que com a dificuldade dela, principalmente se você fez gestão de risco. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. A gente gosta de retratar aqui compartilhar sempre o que a gente tá vendo, né, e trocando ideia com pessoas de renome, pessoas que estudam o mercado, para a gente tentar estar mais preparado para enfrentá-lo. É isso, o mercado é vivo, o mercado tem a força da natureza e a gente precisa saber lidar com isso e nos proteger, fazer gestão de risco. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, moçada. Até lá!